Olá, eu sou Mariana Vicente.
E eu sou Bruno Barros.
Na entrevista da semana, conversamos com o professor de Direito Penal da PUC-Rio, Rogério Rabi, sobre a política de fiscalização de armas de fogo no Brasil.
Em meio à crise econômica brasileira, o valor dos aluguéis vem caindo nos últimos anos. Será que agora é a hora para um novo lar?
Na coluna Perfil Carioca, vamos homenagear o cantor do grupo Casuarina, da nova geração do samba carioca, João Cavalcante.
Oito anos após 64% dos eleitores brasileiros terem rejeitado a proibição de venda de armas de fogo e munições, o Brasil atingiu a marca de mais de 56 mil homicídios em 2012, o maior número da história do país.
De acordo com dados do Sistema Único de Saúde, 71% dessas mortes foram causadas por armas de fogo, embora o país já tenha uma legislação que controla o armamento.
Para falar sobre o assunto, eu, Bruno Barros, e a repórter Mariana Vicente conversamos com o professor de Direito Penal da PUC-Rio e defensor público do Estado do Rio de Janeiro, Rogério Rabi.
Boa tarde, professor. Como funciona a regularização e fiscalização de armas de fogo no Brasil?
Existe um sistema de controle de armas de fogo. É todo um sistema complexo, né, gerenciado pela União, através de seus diversos organismos, não é isso? E os estados também têm essa função. A Polícia Federal tem um cadastro de todas as armas, todas as armas produzidas e adquiridas são cadastradas. Com a legislação moderna com relação ao porte de armas e controle de armas, tudo ficou muito mais complexo, mas o Estatuto do Desarmamento, né, foi chamado. E esse estatuto, ele regulamentou de uma forma muito mais rígida, inédita no Brasil, né, a questão das armas, que era uma demanda muito grande devido aos grandes números, né, de acidentes de armas e mesmo de utilização de armas para o cometimento do crime, né? Esse é um sistema bastante complexo que o Estatuto de Desarmamento criou, em suma, dificultando mesmo, né, a aquisição, o porte, tornando criminoso mesmo aquele que tem uma arma em casa sem estar registrada. É realmente um sistema bem mais rígido do que o anterior, inédito no Brasil, né?
Como podemos avaliar a fiscalização de entrada ilegal de armamento e munição no Brasil? Por que é tão fácil?
Até recentemente a gente viu muito, parece que o próprio Beltrame fez entrar uma arma, né, de brinquedo, passou pela polícia. As nossas instituições, né, Bruno, depois dos 20 anos que nós tivemos de ditadura e tudo, não houve ainda um fortalecimento das instituições, inclusive as instituições militares, que na verdade elas se fortaleceram mas na época da ditadura, mas não a cumprir as suas funções realmente constitucionais, né, Bruno? Então a gente tem uma fronteira, as fronteiras são muito grandes, muito despovoadas, né, a facilidade de entrada é muito grande. O que a gente não vê é uma setorização da proteção, na minha visão, né, particular, a setorização, né, de áreas pequenas de não entrada de armas, entendeu? É isso que eu vejo faltar. Porque não adianta se querer que o país inteiro, lá do Oiapoque ao Chuí, né, não deixe penetrar armas. Mas se nós conseguíssemos fazer cinturões, né, e que esses cinturões se interligassem aos poucos, a gente, no passar do tempo, a gente ia tentar um trabalho um pouco mais efetivo. Eu quero também falar para você, Bruno, que essa questão do desarmamento também tem, no fundo, uma questão política muito importante, né? Que a gente não pode... Eu sou efetivamente a favor do desarmamento e posso dizer que essa questão política de você desarmar a população, entendeu? É uma questão que não é muito discutido. Porque será que o Estado, né, por outro lado, né, estou falando agora do outro lado do pensamento, será que o Estado tem condições de proteger o cidadão? Há esses o crime, né, como efeito social, o crime não é um... Não existe uma questão assim muito de mal e bom, eu sou bem e mal só, não. É também uma questão de social, a se tratar pela sociedade de forma científica.
Como podemos relacionar as crises política e financeira com a fiscalização do armamento?
Claro que a política de desarmamento, ela demanda organização e demanda instituições fortes e demanda recursos financeiros, é evidente, né? Eu entendo que essa crise financeira, toda essa crise que nós estamos vivendo, ela vai enxugar os recursos, né? Então, é claro que vai haver falta, se já não existe os recursos suficientes, né? Menos ainda agora vai existir. Nós estamos vivendo um momento de crise muito grande, né? De falta de organização financeira clara, né? A presidente até já pediu desculpas, né? Isso aí não sou eu que estou falando. Então, eu acho que essa crise que nós estamos vivendo vai ainda fragilizar mais. Então, o que a gente tem que fazer é não esmorecer, né? O país, não, os órgãos não podem esmorecer, e se organizar. Porque não é só a questão de dinheiro que vai resolver o problema da violência, não é, e da fiscalização das armas. É, na verdade, uma potencialização na organização, entendeu? Eu acho que se nós conseguimos, nesse momento, substituir a questão, digamos assim, política, pela questão de indicação política, como nós vivemos hoje, pela indicação meritória, com cursos e aperfeiçoamento, né, de conhecimento, coloca pessoas com conhecimento de causa na direção, principalmente da política de desarmamento, da política de controle de armas, eu acho que nós vamos ter uma eficácia maior com o mesmo dispêndio de recursos financeiros que nós temos.
Obrigado, professor. O Revista Jovem agradece.
Economia. No meio de uma recessão econômica no país, será que é o momento de ir atrás de uma casa nova? O Rio de Janeiro ainda tem o metro quadrado mais caro do Brasil, mas o valor de locação está sofrendo uma queda exponencial nos últimos 5 anos.
A recessão econômica brasileira também atingiu o mercado imobiliário, principalmente de aluguéis. Segundo o índice FIPZAP, o valor de locação de imóveis brasileiros saiu de 19% de crescimento em 2010 para uma queda de 0,5% nos primeiros 7 meses desse ano. O Rio de Janeiro é o município que apresentou a maior queda do país. Os valores dos aluguéis caíram 4% nesses primeiros meses do ano. Segundo o professor do Departamento de Economia da PUC-Rio, José Márcio Camargo, a instabilidade financeira do país deixou o brasileiro inseguro na hora de procurar um novo lar. Por isso, a demanda anda na contramão do número de ofertas, ou seja, a quantidade de imóveis vazios está crescendo. O agravamento da crise tende a diminuir o interesse e baratear ainda mais o valor dos aluguéis. A corretora de imóveis especializada em locação, Luciana Fátima, afirma que a solução para os proprietários é mais flexibilidade na hora de negociar.
É melhor ele alugar para um preço mais baixo do que ficar vazio, né? E também, principalmente apartamento, que tem um condomínio. Então, o proprietário realmente vale a pena ele alugar um pouco mais baixo o aluguel e o inquilino pagar o condomínio, né? Que fica, além de conservar mais o imóvel, não fica o imóvel vazio, que imóvel vazio também deteriora com o tempo, é melhor ele manter ocupado. A dica realmente é pesquisar.
Diante de uma crise econômica, uma queda de preços e de locatários mais dispostos a negociar, qual é a melhor opção para quem quer se mudar agora? De acordo com o economista José Márcio Camargo, o aluguel pode ser uma solução temporária. Para ele, os preços dos imóveis devem cair e vai ficar mais fácil virar dono da casa própria.
A minha avaliação é que provavelmente os preços de imóveis ainda vão cair significativamente ao longo dessa crise. Essa crise é uma crise que vai demorar a acabar. Consequentemente, o desemprego ainda vai aumentar, a renda das pessoas vai cair. Isso, se tem um aumento de oferta de apartamentos que estão aí no pipeline, porque demora para ficar, os prédios demoram para ficar prontos, quer dizer, os investimentos foram feitos há 2, 3 anos atrás e os prédios vão estar ficando prontos só daqui a 1 ano, 2 anos, tá certo? Então você vai ter um aumento de oferta e uma redução da demanda. isso deverá levar a uma queda dos preços dos imóveis. Então, se eu tivesse que escolher neste momento, eu preferiria alugar, certo? E esperar um pouco para esperar que os preços dos imóveis ainda caiam.
Essa desvalorização também pode ajudar quem já é inquilino e deseja ajustar o valor do aluguel. Porém, a corretora lembra que isso só pode ocorrer em época de renovação ou reajuste anual. Para a Luciana, em geral, os proprietários preferem reduzir o aumento anual, cancelá-lo ou até manter o valor anterior do que perder o contrato. Dessa forma, eles conseguem manter um inquilino conhecido que sabe cuidar bem do lugar. O investimento principal do mercado de locação é equilibrar o nível de demanda com a quantidade de ofertas disponíveis. Dessa forma, eles estariam driblando o aumento do desemprego e a queda do nível de renda do brasileiro. Marina Costa, para o Revista Jovem.
País.
A ocupação do território indígena no centro-sul do país é debatida há décadas. A crise se agravou recentemente e conflitos armados entre fazendeiros e indígenas no Mato Grosso do Sul deixaram mortos e feridos. A reportagem é de Ana Luísa Nunes.
Que saiba respeitar um povo que sempre viveu a revelia de todas as riquezas. Um povo que habita casas cobertas de palha, que dorme em esteiras no chão, não deve ser identificado de jeito nenhum como um povo que é o inimigo dos interesses do Brasil, inimigo como os interesses da nação e que coloca em risco qualquer desenvolvimento. O povo indígena tem regado com sangue cada hectare dos 8 milhões de quilômetros quadrados do Brasil. Os senhores são testemunhas disso.
A manifestação contundente foi decisiva para a aprovação dos artigos 231 e 232 da Constituição Federal, que garantem aos índios o reconhecimento da sua organização social, das suas línguas e crenças e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam. Após 3 décadas de militância, Ailton afirma que o pior momento para os indígenas é agora. O recente agravamento da disputa fundiária entre os produtores rurais e os índios Kaiowá-Guarani, no Mato Grosso do Sul, evidencia a lógica brasileira criticada por Ailton, que opõe a ocupação indígena ao crescimento econômico.
Está na base desses conflitos e dessa violência toda que tem se mantido quase uma década, há mais de uma década, na verdade, no Mato Grosso do Sul, é a apropriação dessas terras, que são terras tradicionais dos Kaiowá-Guarani, pela atividade de produção, digamos assim, seja lá o que for, né?
Na década de 40, o governo federal começou a lotear e doar terras indígenas do Centro-Sul para produtores rurais. Agora, o Estado brasileiro precisa negociar com os ocupantes para que os habitantes tradicionais tenham direito sobre as terras.
Diferentes lugares, em diferentes regiões do Mato Grosso do Sul. A todo lado tem aldeamento, tem os tecoã, tem as terras ocupadas pelos parentes que estão sendo questionados na justiça, na bala e em tudo quanto é fórum, eles são questionados e são despejados sistematicamente das suas terras com argumento de que eles estão invadindo essas terras.
No dia 30 de agosto, ocorreu um confronto em Antônio João, município a 400 quilômetros de Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul. Muitos indígenas foram atingidos por balas de borracha e espancados pelos fazendeiros. O índio Semião Fernandes Vilhalva, de 24 anos, foi morto com um tiro no rosto enquanto tentava encontrar o filho de 4 anos. O motivo do confronto foi a ocupação de 4 fazendas de criação de gado pelos índios. As fazendas fazem parte de uma terra indígena homologada pelo governo Lula em 2005, mas estão em processo de disputa judicial no Supremo Tribunal Federal há 10 anos. Houve registro de ataques semelhantes nas noites dos dias 3 e 4 de setembro e na tarde do dia 5. Em todos os ataques, a Polícia Federal foi contatada, mas não chegou a tempo. O etnólogo do Museu Nacional da UFRJ, Orlando Calheiros, esclarece a real dimensão das agressões físicas e morais sofridas pelos povos indígenas.
A gente está falando aqui no Brasil, hoje em dia, de etnocídio e genocídio, né? Diversas populações, por exemplo, que ao se verem expropriadas, simplesmente desapareceram, porque não tinham como sobreviver. E no segundo momento, as populações que conseguem sobreviver a essa expropriação original, do seu território original, acabam muitas vezes migrando para as cidades, muitas vezes se veem em ambientes onde elas são impedidas de reproduzir aquilo que se considera a sua cultura, né? Por exemplo, impedidas de falar a sua língua, impedidas de realizar seus rituais, impedidas de fazer tudo aquilo que caracterizava na visão dos outros.
Foi aprovada em comissão especial esse ano a PEC 215, que divide o poder de decisão sobre as demarcações de terras indígenas entre o Poder Executivo e o Congresso. A proposta é interpretada por lideranças indígenas como um mecanismo para emperrar ainda mais o processo de demarcação, já que a Frente Parlamentar Agropecuária é, atualmente, uma das maiores bancadas do Congresso. Ailton Krenak acredita que a influência da comunidade no âmbito político já é surpreendentemente forte, uma vez que os índios correspondem a menos de 0,5% da população do país. Para que as causas indígenas e de outras minorias ganhassem maior dimensão, seria necessária uma mudança sistêmica.
O nosso Estado é um Estado autoritário, é colonialista. Nós temos um Estado colonial. A única maneira de a gente melhorar a participação de segmentos que são minoritários dentro da sociedade brasileira é mudando o Estado brasileiro.
Para promover essa mudança, Ailton propõe uma saída. A mobilização da população brasileira que vive em centros urbanos, afastada dos conflitos, pode influenciar a opinião pública por mais eficiência na condução das causas indígenas. Ana Luísa Nunes, para o Revista Jovem. No segundo dia do festival, o Rock in Rio promete agitar com a banda Metallica e Royal Blood no palco Mundo. Já no palco Sunset, a plateia vai curtir o som de Angra e Douro Pesh. Mais informações com o repórter Ricardo Conte.
Na primeira semana do Rock in Rio, o clima promete agitar o público, desde o metal até o pop rock. No sábado, dia 19, as principais atrações do palco Sunset exprimem a proposta do espaço. O vocalista da banda Halloween, Michael Kiske, se junta ao Northwall, uma banda brasileira formada com ex-integrantes de bandas como Angra. O show da mistura do heavy metal brasileiro com o americano começa às 3 da tarde. A banda de metal Ministry faz juntamente com Burton C. Bell a segunda apresentação do dia. Formada em 1981, o Ministry tem 13 álbuns de estúdio lançados, além de inúmeras coletâneas e CDs ao vivo. Essa união musical está marcada para as 4 horas da tarde. E a troca entre o metal brasileiro e americano continua. O Angra, banda paulista criada em 1991, recebe as lendas de Schneider e Douro Pesh para levantar o público do segundo dia do festival. A apresentação começa às 6 da tarde. O palco Mundo vai ser aberto pelos franceses do Godira, juntamente com outras bandas, indicada como o futuro do metal. Godira sobe ao palco às 7 da noite. Em um dia com tantas bandas com sonoridade única, o Royal Blood não fica atrás. O duo britânico, formado em 2013, conta apenas com bateria e um baixo com vários efeitos. A banda, que tem menos de 2 anos, já tem seu British Awards e sobe ao palco às 9 da noite. Símbolo do metal dos anos 80, o Motley Crue vem ao Rock in Rio pela primeira e última vez. Com mais de 100 milhões de discos vendidos e 30 anos de carreira, essa é a última turnê da banda. A lendária banda de metal se apresenta às 10h30 da noite. Por último, o Metallica volta a fazer o último show da noite em 2015. Lendária, eterna e uma das 4 principais bandas do thrash metal. Nenhuma explicação para o Metallica seria a altura. Eles sobem ao palco pela 3ª vez em 6 edições brasileiras, à meia-noite. Ricardo Conte, para o Revista Jovem.
O melhor do cinema com Miguel Pereira.
Indicado oficialmente pelo Brasil para participar da corrida do Oscar de filme estrangeiro do ano que vem e já premiado em diferentes festivais nacionais e estrangeiros, com destaque para Regina Casé como melhor atriz, Que Horas Ela Volta, de Ana Mui Laert, narra uma história cujos contornos são muito próprios do nosso país. Só em famílias muito ricas do mundo, essas práticas das empregadas domésticas ou serviçais ainda persistem. Talvez por isso, a boa acolhida que o filme vem tendo aqui e lá fora. No entanto, no nosso caso, se reveste especial interesse por suas ironias e questionamentos desse processo centenário que retoma a escravidão. O espaço destinado aos empregados nos edifícios mais antigos já indicava a discriminação que ainda persiste. a famosa entrada de serviço e as dependências, ou o chamado quarto da empregada. Os próprios anúncios de imóveis ainda indicam essa realidade. A proposta de Diana Muilaert está, portanto, dentro de um contexto bem brasileiro e ainda presente em nosso ambiente social. É óbvio que o olhar é crítico, mas ao mesmo tempo contemporizador. Não há propriamente uma discussão contundente sobre a questão. O filme se desenvolve ao estilo que Muilaert vem construindo em sua carreira de cineasta, desde Dorival Discos, seu primeiro e premiado longa-metragem. É uma forma de narrar naturalista, como se estivesse documentando as ações com pouquíssimos arroubos sonoros e imagéticos. Os famosos altos e baixos dos dramas cotidianos são contidos numa espécie de sottovoce, como tom predominante da narrativa. A contenção é talvez o segredo principal do humor satírico que perpassa o filme inteiro. Lembra aqui a grotesca sequência do falso pedido de casamento do dono da casa à filha da sua empregada. Momentos como esse são elementos que caminham na direção da afirmação de um estilo próprio de narrar. Poderia adicionar outros exemplos, mas sem dúvida, já para o final do relato, há a cena da Regina Casé na piscina, que é um primor de composição, principalmente ao telefonema para a filha, que marca o reencontro de ambas e o desfecho final do filme. Embora as questões de fundo das relações patroa-empregada não estejam aprofundadas, Que Horas Ela Volta é um filme agradável de se ver e que tem uma interpretação de Regina Casé, um trunfo indiscutível de acerto cinematográfico. Miguel Pereira, para o Revista Jovem.
Dicas culturais. Os amantes da literatura juvenil têm a oportunidade de voltar à infância com o espetáculo A Bela e a Fera. Com mais informações, a repórter Fernanda Pina.
Em cartaz no Imperator, a peça Bela e a Fera é uma boa opção para quem ainda não tem programa para esse sábado. O espetáculo é baseado num tradicional conto de fadas francês e se passa na Europa do século XVIII. A peça começa às 4 horas da tarde e tem duração de 1 hora. O valor integral do ingresso custa R$ 30 e a meia custa R$ 15. Caso você não tenha tempo de comparecer ao espetáculo hoje, amanhã, dia 20, tem mais uma sessão às 4 da tarde também. Essa sessão, em especial, vai contar com recurso de audiodescrição para pessoas com deficiência visual e um intérprete de Libras vai estar presente na peça para pessoas com deficiência auditiva. O endereço do Imperator é Rua Dias da Cruz, número 170, Meyer. Para mais informações, o número do teatro é 2597-3897. Fernanda Pina para o Revista Jovem.
Para a Bela e a Fera.
Perfil Carioca.
De voz doce e contundente, João Cavalcante é um dos principais representantes da nova geração do samba carioca.
Certidão é papel que não precisa.
O cantor e percussionista do já tradicional grupo Casuarina, João Cavalcante, cresceu acompanhando a trajetória do pai, Lenine. Mas o despertar da carreira musical ocorreu no fim dos anos 90, quando cursava jornalismo na PUC-Rio. A influência do pai e um estilo diferente de seus colegas de geração ajudaram João a escolher o seu caminho.
Demorou muito, foi tardio o despertar para essa vocação, para essa intenção de ser músico. Durante a faculdade, eu tenho músicos na família e acompanhei sempre de perto os backstage, né, a vida artística e tudo. Mas durante a faculdade que eu voltei a ter, ou comecei a ter, na verdade, uma vontade de tocar um instrumento, de percussão e tudo. E eu acho que tudo formou, né? O fato do meu pai ser um artista que eu admiro muito, e ser um cara próximo, e eu frequentar muitos shows e tudo, eu ter ouvido muitas músicas. Tem o fato de, lá pelos anos 90, final dos anos 90, que é a época da qual eu estou falando, havia um grupo de jovens no Rio que não se enquadrava nesse esquemão de boate e tudo, então procurava outras coisas para fazer, outras músicas para ouvir, e aí eu achei, enfim, encontrei eco para os meus anseios musicais, entre os meus
o
pais.
O que apenas era uma brincadeira foi virando profissão. João começou a construir e se reinventar cotidianamente. Até 2007, ainda trabalhava como jornalista. A música era apenas uma renda complementar, mas acabou se tornando maior do que o salário do escritório. Então, a escolha foi decisiva: se dedicar integralmente à carreira de músico.
A Lapa está voltando a ser a Lapa. A Lapa. Confirmando a tradição.
Em 2001, em um curso de extensão de percepção e teoria musical da Unirio, o quinteto atual, até então formado por amigos frequentadores das rodas de samba da Lapa, começou a se tornar realidade. João Cavalcante lembra que em uma apresentação de fim de curso surgiu Casuarina.
A Lapa está voltando a ser a Lapa.
O cantor conta que a identidade do grupo de samba, que começou sem pretensões, ainda se mantém em constante transformação.
Foi isso, fizemos o Casuarina. O Casuarina foi uma brincadeira, né? As outras bandas que nós tínhamos eram mais importantes no primeiro momento. E o Casuarina foi tomando forma, foi tomando corpo, gravamos o primeiro disco, e o disco foi super bem aceito pela crítica, enfim. Aí é um caminho que as pessoas hoje também não dão muito valor, mas que é um caminho que constrói muito o músico, né? Que é você formar a plateia devagarzinho, ter uma bagagem de noite, uma bagagem de ter que fazer escolhas em determinados momentos. Então, enfim, foi por aí que o Casuarina... Hoje parece, você vê retrospectiva, parece que o Casuarina já nasceu mais ou menos o que é, e na verdade é uma transformação...
Em 2012, João mostrou a versatilidade musical ao lançar o álbum Placebo. O projeto solo foi uma construção pessoal interna.
O Placebo foi e não só o Placebo, mas toda a minha carreira solo, porque a partir do Placebo, e na verdade não só a partir do Placebo, mas o Placebo já é consequência dessa vontade de eu dar voz às músicas que eu componho. Na verdade, é basicamente isso. Assim. As músicas que eu componho, do jeito que eu componho, sem interferência dos meus outros sócios do Casuarina, porque acabar que o Casuarina é isso, é uma democracia de 5 pessoas e que o resultado do Casuarina é a interseção das vontades dessas 5 pessoas e, claro, as negociações que a gente tem dentro disso, dessa dinâmica. São temáticas que eu quero abordar, coisas sobre as quais eu quero falar, entendeu? Então, o Placebo, na verdade, é uma vontade anterior. Fazer o Placebo seria o natural se não tivesse essa avalanche avassaladora no meio do caminho, que foi a Lapa.
João Cavalcante revela que o próximo CD solo está por vir. Ainda está em processo de inicial gravação e apresenta uma ruptura visível em relação ao Casuarina, contando até mesmo com composições em inglês. Filho de nordestino, herdeiro de um misto de culturas regionais brasileiras, João Cavalcante procura valorizar sua bagagem com uma diversidade cada vez mais universal. Mas para quem acompanha sua obra, não tem dúvidas, é um músico carioca. Maria Eduarda Monerá para o Revista Jovem.
E o nosso programa vai ficando por aqui. Gostou das reportagens? Procure o Revista Jovem no Facebook. Se você perdeu essa edição, ouça a partir da segunda no site www.radiojornalismo.vrc.puc-rio.br.
Você também pode entrar em sintonia com a gente pelo e-mail revistajovem@puc-rio.br.
No programa de hoje, você ouviu uma música tema do filme A Bela e a Fera. E também ouviu Certidão e Lapa, da banda Casuarina, além de Placebo, de João Cavalcante, e Eu Quero Botar Meu Bloco na Rua, interpretada por Lenine e João Cavalcante.
Gostaríamos de agradecer a Sebastião Igor e Karina Cabral pela edição de áudio.
Lembramos que o Revista Jovem é produzido por estagiários do projeto Comunicar e dirigido pelo professor César Romero.
E conta com a coordenação dos professores Mauro Silveira e Célio Campos.
Um bom fim de semana.
Esperamos vocês na semana que vem.
Revista Jovem. Informação no seu tempo.
Atual, do seu jeito.